A Rádio Olê Nova York tem o prazer de receber aqui em seus estúdios Yolanda Bilala. Ela é jornalista de Angola e está aqui em Nova York fazendo uma série de reportagens com mulheres que se destacam, mulheres de Angola, aqui nos Estados Unidos. Yolanda, é um grande prazer receber você aqui nos nossos estúdios.
O prazer é todo meu. É uma mais-valia para mim, enquanto jornalista, poder vir a Nova York e recolher essas informações.
Gostaria de saber o que foi recolhido durante essa viagem, qual é o objetivo desse programa e o que você descobriu sobre essas mulheres que se destacam, mulheres angolanas, em seus trabalhos aqui nos Estados Unidos, principalmente com o pessoal da ONU com quem você conversou.
Nós vamos fazer esse programa que se chama Para Ti Mulher. É um programa totalmente dedicado às mulheres e quando falamos dedicado às mulheres, não queremos só dizer aquelas mulheres que têm um nome já sonante na sociedade, não. Até mesmo aquela mãe que continua a estudar, tornou-se enfermeira, que foi o caso de uma das minhas convidadas, de uma das mulheres que eu entrevistei aqui nos Estados Unidos. Nós pretendemos mostrar histórias de vida de mulheres que se têm destacado na sociedade angolana e também fora dela. As que eu entrevistei aqui, algumas faziam parte da missão, eram diplomadas. Tive o prazer de entrevistar a senhora embaixatriz, tive o prazer de entrevistar uma professora universitária reformada que contam histórias de vida, mulheres que têm 4 ou 5 filhos e mesmo assim, como todas as mulheres, conseguem balançar todas as bolas, uma quer ser mãe, ser profissional, enfim, todas elas, e conseguem fazê-lo muito bem, como só uma mulher é capaz de fazer.
A ONU criou uma entidade chamada ONU Mulheres, que é justamente para promover a autonomia, o empoderamento das mulheres, que também é uma coisa bastante interessante. E é um dos objetivos, obviamente, do milênio também, atingir essa paridade na educação de meninos e meninas e toda essa preocupação que a ONU tem de uma maneira geral. Eu gostaria que você falasse um pouco, como jornalista, mas também como mulher angolana, como é a questão da autonomia feminina em Angola, que é uma sociedade emergente, já desenvolvida nesse sentido. O que você pode comparar, conhecer a realidade das angolanas que trabalham aqui e das angolanas que trabalham em Luanda e em outras cidades angolanas?
Nós, mulheres angolanas, somos bastante independentes. A verdade é essa. Eu sei que as pessoas têm uma visão diferente daquilo que é a mulher angolana, que ainda pensam que estamos um pouquinho atrás no tempo, talvez até que isso há retrógradas, aquelas que estão em Angola, mas não. A mulher angolana é aquela que acorda às 5 da manhã para ir batalhar o pão para toda a família. É a mulher angolana é aquela que cuida de si, cuida da sua família, que trabalha, que se educa. É uma mulher cada vez mais perto da mulher do século XXI. Aliás, é uma mulher do século XXI, não é? E eu sinto-me muito orgulhosa, muito honrada de ser angolana e representar essas que são as mulheres batalhadoras do país. Aliás, a nossa Miss, a Miss Universo, e a Leila Lopes, com quem eu também tive a oportunidade de passar o dia e fazer a entrevista com ela, é uma mulher não só bonita, bela, mas extremamente inteligente e que está virada para causas sociais e para causas que nos honram a nós enquanto angolana, saber que ela nos está a representar tão bem nesses lados.
E as mulheres que trabalham com as Nações Unidas, com a missão de Angola nas Nações Unidas, como é que elas falaram sobre o trabalho realmente de fazer diplomacia multilateral, de estar em contato com outras mulheres de outros países? O que você descobriu?
Exato. Eu descobri, com uma das minhas entrevistadas, tive a oportunidade de falar com ela. Ela falou-me do lado de ser mãe e trabalhar nas Nações Unidas, que implica de vez em quando estar a mudar muito, não é? Enquanto diplomata, digo, mudar muito de país, mas que é um aprendizado enorme, segundo o que ela me relatou, conhecer pessoas de outras nações é um aprendizado enorme. Falou que era uma experiência inovadora, não é? E eu vejo também assim, enquanto profissional, só durante essa semana que aqui estive, aprendi bastante, não é? Durante essas entrevistas, mesmo na cultura dos nova-iorquinos, aprendi bastante e acredito que é o que se passa também com essas diplomatas.
E lembrando que Yolanda Bilala trabalha para a televisão pública angolana, mas você na realidade vem de rádio, né, Yolanda?
Exato, rádio é o bichinho, é a paixão. É a paixão. Eu fiz rádio durante 1 ano e 9 meses e depois surgiu este convite da televisão, mas rádio é realmente a minha paixão.
E para terminar, nós estamos aqui conversando na língua portuguesa, que é uma coisa bastante interessante, uma vez que você é de Angola, Isso. Eu sou do Brasil, nós temos colegas aqui de Moçambique, enfim, voluntários nossos que vêm de outras partes da lusofonia, eu diria, dos países lusófonos. Mas nós sabemos também que Angola tem outras línguas, tem muitas línguas, né?
Quantas línguas
são faladas em Angola,
mais ou
menos?
As línguas nacionais, eu acredito, são nove. São várias. Temos o Kikongo, o Kimbundo, o Umbundo, o Tchokwe, eu vou me esquecer de várias.
E você falava que seus pais falam...
Kikongo, porque eles Kikongo. São do Ije, são de Kimbelus.
Agora, cada vez mais pessoas estão aprendendo português em Angola,
Yolanda? Não, o português é a nossa língua oficial, não é? Depois tem as línguas nacionais que são faladas em determinadas áreas do país. No norte é o Kikongo, que é a língua dos meus pais, por exemplo, e lá mais perto, entre a fronteira, por exemplo, os meus pais são do Ish, que faz fronteira com a República Democrática do Congo, fala-se também um pouquinho de Lingala.
Esse livro, por exemplo, que eu estou lendo, da Lusofonia na África, que é muito interessante, diz exatamente isso, que o número de pessoas aprendendo português está crescendo a cada dia, porque as pessoas que estavam no campo, digamos assim, não na cidade, elas agora estão indo para a cidade, com o desenvolvimento de Angola, com o crescimento de Luanda, que Luanda cresce a cada dia. Uhum. Então, ao chegar ali, as pessoas mais velhas, que só aprenderam a sua primeira língua, também estão aprendendo português, porque tem que fazer comércio, tem que comprar alguma coisa, tem que negociar, enfim, tem que viver na sociedade angolana, que é uma sociedade muito vibrante também, né?
Muito vibrante. Aliás, falando das línguas nacionais, esse é um dos maiores objetivos que nós, enquanto angolanos, pretendemos implementar cada vez mais. É levar as línguas nacionais à boca dos jovens que, como eu, só falam ainda o português. Fazer com que se incentive mais o aprendizado das outras línguas nacionais.
Quer dizer que, ao contrário de pessoas mais velhas que sabiam as suas línguas nacionais maternas e foram aprender português, quando chegaram na capital, você é o contrário. Você vai ter que aprender a língua
as outras línguas nacionais.
E, no caso, vai ser a língua dos seus pais ou outra língua?
Eu gostaria. Tem algumas coisas que eu percebo, não é? Eu acho que em todas as línguas, as primeiras coisas que nós fazemos são as coisas erradas, se não entendes, Mónica. Uhum. Mas eu gostaria muito, muito de aprender a falar o Kikongo.
Muita gente fala que, por exemplo, é dinheiro, comida, né? Para você sobreviver às necessidades básicas, né? Foi um grande prazer conversar com você.
Todo
muito
meu.
Obrigada. Foi um prazer imenso, como vocês dizem, conversar com vocês.
Olha, o prazer foi todo meu. Espero que hajam outras oportunidades como esta.